A partir de agora, você está no Terceiro Milênio, um programa cultural para a nova geração. Cultura racional dos livros, universo em desencanto.
A mudança do universo.
Salve! Você está no Terceiro Milênio e a cultura do Terceiro Milênio é a cultura racional contida no livro Universo em Desencanto. Ninguém sentiu as mudanças dessas duas energias por viverem artificialmente. E quem vive artificialmente, vive contra a natureza. E por viver contra a natureza, não tiveram condições de sentir as mudanças naturais da natureza. E ficaram aí, desconhecidos do seu mundo, sem saber de onde veio, sem saber para onde vai, sem saber para onde irá. E em 1965, acabou a fase do pensamento. E a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores. E por falta do alimento da natureza, houve esse desequilíbrio moral, físico e financeiro dos pensadores. Houve essa falência moral, física e financeira dos pensadores. Houve essa liquidação moral, física e financeira dos pensadores, porque estavam acostumados com a energia magnética. E agora, quem está comandando a natureza é a energia racional, para o desenvolvimento do raciocínio de todos, para que todos voltem ao seu verdadeiro estado natural, que é um corpo de energia de vida eterna para a desmaterialização, para que a energia que está materializada no istmo do mesencéfalo e que, depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural. Mas não sentiram essa mudança por estarem vivendo artificialmente. E quem vive artificialmente vive contra a natureza. E por viver contra a natureza, não tiveram condições de sentir as mudanças das energias. A natureza está arrochando todos os pensadores para deixar de pensar e passar a racionar. E hoje todos que passaram a se conhecer a cultura racional e se conhecer através dela, percebem muito bem isso. Então, a natureza arrochando todos, e a gente vê aí todos os dias as notícias que são aterrorizantes, todo mundo amedrontado, todo mundo assustado, todo mundo apavorado, porque o mundo está pegando fogo. E é um mundo cão, né, porfa? O mundo do desespero.
A natureza está trabalhando naturalmente. Nós é que estamos contra ela. As pessoas acham que estão do lado da natureza. Mas se estivessem, não sofreriam. Não estariam com medo. Não estariam desesperadas, porque conheceriam a verdadeira natureza e conheceriam o verdadeiro Deus. O que nós precisamos realmente compreender, nós todos, não é eu, você, ou os ouvintes, não, é a humanidade, precisa compreender esse processo natural de mudança que está sendo concretizado, mas de uma forma totalmente diferente daquela que os pensadores pensavam que iria acontecer.
Porfírio, muita gente diz assim, o mundo está mudado, o mundo está isso, está aquilo. Sente que tem uma mudança, mas não procura saber a causa dessa mudança.
Mas né? O mundo está mudado desde o dia que eu cheguei aqui, que todo dia está mudado. E cada vez a coisa piora mais, e cada vez vai ser, esse ano vai, e todo, vai ser mais difícil e coisa e tal, mas as pessoas acham que vai ser melhor, mantendo uma esperança de que algo tenha que melhorar.
É o feliz ano novo.
É, aquele tal feliz ano novo, tão infeliz quanto a ignorância que o ser humano tem de si mesmo. De si mesmo. A ignorância de si mesmo. Porque será feliz ano novo quando todos passarem a se conhecer. Aí acaba o atraso, acaba a ignorância. E aí nem vai desejar, sabe por quê? Porque todo ano será um feliz ano novo sem ter que desejar. Porque quem sabe, o erro está exatamente nesse desejo das pessoas de alcançar uma coisa sem o devido conhecimento de causa. Então o que nós precisamos é que a gente precisa ter o devido conhecimento de causa. Vamos ouvir a nossa colaboradora Bernadette Catarcione.
terminou a fase do pensamento. O pensamento começou a enfraquecer, começou a enfraquecer tudo. Os entendimentos começaram a ser muito fracos. Com o pensamento, não conseguimos mais paz, nem sossego, nem harmonia. Os crimes se multiplicam, uma onda de desequilíbrio infernal. O mundo atingiu, a vida, o clima máximo do seu desequilíbrio. Ninguém regula mais. A violência apavora todos. Tudo isto, a causa é o desconhecimento das mudanças de fase natural da natureza. Terminou a fase do animal racional, terminou a fase do pensamento, terminou a fase espiritual. Por ter terminado a fase do pensamento, o pensamento veio enfraquecendo e cada vez mais enfraquecido, declínio de tudo. E muitos, o pensamento secando e cometendo as maiores loucuras, as maiores monstruosidades impraticáveis por um ser humano que pensa como ser humano. Mas a fase do pensamento terminou. E o enfraquecimento veio se multiplicando. E de muitos, o pensamento secando, e depois do pensamento seco, virando monstros sádicos, perversos, desumanos, completamente loucos, varridos. Esses, o pensamento já secou. Depois do pensamento seco, ficam iguaizinho às feras bravias e indomáveis. Porque a fera não pensa, e por não pensar, não tem sentimentos. E por não ter sentimentos, não sente aquilo que faz. Porque o pensamento já secou, e daí virando monstros bárbaros e desumanos. E pelos atos praticados, provam que não são normais, e sim anormais. Se torna um animal doméstico. Então, aparenta ser bom, mas não é. Se torna um bicho doméstico, mas não é. Porque o pensamento secou. Agora, para a normalização do equilíbrio perfeito da humanidade, é o desenvolvimento do raciocínio, por a fase natural da natureza ser a fase racional. Então aí, vão encontrar o equilíbrio perdido de imediato, por a aura da natureza ser racional, e todos encontrando o apoio perdido da sua verdadeira mãe, a natureza, que lhe fez, lhe gerou, lhe criou e lhe mantém, encontrando o apoio e equilíbrio imediatamente no ler e reler as obras naturais da natureza, por a natureza ser racional. A obra dela é racional, é a cultura racional. A causa do desarranjo da vida da humanidade universalmente foi a mudança de fase, de animal racional para a fase racional. E por não conhecerem a mudança, houve todo esse transtorno do desequilíbrio geral universal. Leia um livro Universo em Desencanto.
Um programa cultural para a nova geração. Terceiro milênio.
E a nova geração, minha gente, é exatamente a geração do terceiro milênio, do terceiro ciclo de vida, do raciocínio. O ser humano sempre soube que tinha raciocínio, mas confundiu o raciocínio com o pensamento. E essa confusão está custando muito caro à humanidade. Porque as pessoas se acham racionais, se acham serem filhas ou filhos de Deus e não sabem o porquê que são filhos de Deus. Porque a versão que o pensamento ou os pensadores apresentaram para explicar aquilo que não conheciam, essas versões ficaram caducas, incompletas e contraditórias. A própria gênese do universo, segundo as teorias ou o conhecimento dos pensadores, elas são contraditórias. Cada povo tem uma diferente do outro. As Bíblias são contraditórias porque são todas elas feitas pelos povos de acordo com a fase do pensamento, que não é o erro. Nós não estamos aqui querendo dizer que está errado. É que elas foram feitas, cada uma no seu tempo, da forma que tinha que ser feita. Então não é erro, estão certas nesse sentido, da necessidade de existirem da forma que existiram, da forma que foram necessárias. É aquela velha história. Quando eu era criança, eu até cheguei por alguns segundos na minha vida a acreditar que os bebês chegavam no bico da cegonha. Por alguns segundos eu parei para analisar que o bebê chegava no bico da cegonha. Papai Noel levei alguns minutos, mas também já percebi que não é bem assim. Chapeuzinho Vermelho já é conto de fadas. Então, mas a questão é, o pensamento teve que trabalhar desta forma. Então não é dizer que houve erro. Não há erros. Mas mudou. E o que mudou, quem mudou não acompanhou. Quem tinha que acompanhar, não acompanhou. Que são os pensadores que estão sofrendo essas mudanças. E por não ter acompanhado, continuam vivendo de uma forma artificial. O que é viver de forma artificial? É viver segundo os conceitos e preconceitos que o pensamento ensinou, provisoriamente. Uma arte. O provisório é uma arte. Uma arte necessária. Não é dizer que está certo ou que está errado, pela santa paciência, aqueles que nos ouvem e nos julgam sem conhecer. Julgam a nós, pode julgar à vontade, só que não está lucrando nada com isso, ao contrário. As pessoas que não conhecem e julgam aquilo que não conhecem, elas próprias são as prejudicadas. É o maior atraso da vida das pessoas, é julgar aquilo que não conhece. Então, se algo novo está no mundo, isso é uma coisa de seriedade. Se tem algo novo no mundo, o dever de cada um é procurar se informar, saber por quê, procurar entender, ver o que se explica para saber arrazoar. E ver o que está acontecendo no mundo. O que está acontecendo no mundo, Oswald?
Muita coisa, né? Muita conturbação, muito desespero, muita gente já desesperada e muita gente até se matando por causa do desespero, mas não procura saber. E por fim, tem uma coisa também, a cultura racional, é bom esclarecer, não é contra nada nem contra ninguém, é em favor de tudo e de todos.
Acabamos de dizer isso,
porque
não é erro, não houve erro. O que o racional superior nos explica é que não houve erro, mas tinha que ser assim mesmo.
Tudo foi preciso e necessário ser do modo que foi.
E a mudança é dolorosa. Por quê? Por causa de vivermos artificialmente. E nesse viver artificialmente, aí surge, na fase do terceiro milênio, surge aqueles que querem, por vontade própria, ser contra o terceiro milênio. Ser contra Deus, sem perceber, claro, não estou acusando ninguém. É só para que a pessoa possa perceber que encanto é uma fase, o desencanto é outra fase. Viver encantado é viver acreditando na cegonha, no chapeuzinho vermelho, no Papai Noel, no político, no médico, no governante, nos pensadores. É a fase do segundo milênio que está sendo destruída na cabeça de toda a humanidade, gente. É só para ver se a gente consegue acordar, viu, João? Se gritar, talvez acorde, mas se também não gritar, não vale a pena. Porque a questão não é de gritar. A inteligência está no alcance de cada um e por isso cada um sofre as consequências daquilo que escolhe para si. Sabiam, porque foram esclarecidos, todos foram esclarecidos, de uma forma ou de outra, que chegaria o dia do juízo final. E as pessoas estão fazendo o julgamento por si mesmas, sem conhecer o outro lado. Estão somente vivendo nas aparências, querendo manter a honra, a dignidade, o caráter daquilo que foi construído provisoriamente, como que diríamos assim numa comparação. O andaime que se fez para a construção da casa, demorou tanto tempo a fazer a casa, que as pessoas esqueceram que a casa estava sendo construída, acostumaram a viver no andaime. Agora que está tirando o andaime, as pessoas não estão percebendo que tem que morar dentro da casa. Mais ou menos uma ilustração para mostrar o atraso, mas o atraso muito grande, gente, daqueles que se julgam estar verdadeiramente certos. Essa é a grande questão. Desculpe uma certa ironia, mas faz parte, porque eu também faço parte disso. Eu, você, todos nós, com maior ou menor intensidade. E a vida é tão simples, que a gente tinha que complicar mesmo, principalmente agora no terceiro milênio, porque no terceiro milênio a vida está por conta do dono da vida. E o dono da vida é o raciocínio. E o raciocínio é o verdadeiro Filho de Deus, que habita na glândula pineal de toda a humanidade. Então como que pode Deus, porque o Filho de Deus é Deus, até que me provem o contrário. O Filho de Deus não é o bicho é a matéria, é onde o Filho de Deus está preso. Ah, agora começamos a entender. O Filho de Deus é o raciocínio, não é o corpo de matéria. Ah, é o corpo de energia, sim, mas depois nós vamos explicar como que é o Filho de Deus.
O Filho de Deus está preso.
Está preso numa jaula de matéria.
E ele, para se libertar, precisa de quê? Conhecer a verdade.
Precisa conhecer a verdade, exatamente. É. Que é o dia do juízo final, mas com liberdade. Precisa conhecer a verdade com liberdade. Não tangidos pela coação. Porque o verdadeiro Deus não coage os seus filhos. Não há coação com os seus filhos para serem aquilo que os seus filhos não querem ser. O verdadeiro Deus conduz com amor, carinho, perfeição, pureza, limpeza, harmonia, concórdia. O verdadeiro Deus concorda com tudo e com todos. E a cultura do verdadeiro Deus é a cultura racional que nós, estudantes, pensadores ainda meio que invertebrados, inveterados ou invertebrados, como queiram, então ainda somos aquelas rusgas das aparências, daquela coisa do passado, que todos têm, uns mais, outros menos, aí vem o estado de evolução que cada um consegue alcançar ou não. Vai alcançar aqueles que se interessam em conhecer. Ah, mas eu não tenho condições, eu me sinto preso pelas demandas, eu sei que eu cometi crimes, eu sei que eu fiz injúrias graves, eu sei que eu tenho muita coisa para pagar. Mas tem pessoas que fazem esse julgamento de si mesmas, eu sou um desses. Mas nada como a persistência e a obediência e o reconhecimento da verdade que chega diante de nossos olhos. E a verdade que chega diante de nossos olhos, provada e comprovada, é a cultura do verdadeiro Deus na Terra que nós estamos estudando, mas que ainda com aquelas rusgas do passado achamos que podemos fazer melhor do que Deus. Por quê? Vícios do pensamento. Então o pensamento que nos preparou, nos lapidou, nos fantasiou, nos ludibriou, criou uma vida artificial. E está difícil da gente desgrudar dela. Está difícil da gente desgrudar daquele conceito de pai, de mãe, de filho. Isto é um artifício que a natureza usou para poder nos conduzir. Ela está nos libertando dessas artes. Mas como que ela está libertando dessas artes? Mudando a fase dentro da nossa cabeça, da humanidade. Que fase?
Tudo vai acontecendo naturalmente, não é? Não tem forçação nenhuma. Tudo é natural.
Exatamente. O pensamento está sendo seco. Ou seja, a instrução que vinha através do pensamento, toda aquela instrução de caráter, de honra, de dignidade, está sendo tirada da cabeça dos pensadores para colocar algo muito melhor, mas muito melhor, que se chama concórdia. A concórdia está acima de todos os valores, porque é todos os valores reunidos.
Você está secando o pensamento e tirando todas essas qualidades que as pessoas tinham, e só que elas não encontraram o outro apoio, que é a fase racional, então cometem um monte de loucuras. A gente está vendo aí, a gente não vai citar aqui, mas todo mundo vê aí a arbitrariedade que tem do Supremo, que é para ser Supremo e não está sendo Supremo.
A questão nos jovens, a juventude. Olha, a juventude procurando algo novo e não encontrando, o que acha? Tóxico. O tóxico. É o que a juventude acha para preencher o vazio que a natureza naturalmente tinha que produzir na cabeça dos pensadores para, no benfazer da evolução humana, para revelar dentro do ser humano aquilo que o ser humano é verdadeiramente, filho de Deus, tinha que tirar toda aquela parafernália de coisas aparentes. A cegonha, já não, ninguém mais acredita no bico da cegonha. Papai Noel só acredita ainda por conveniências do interesse do materialismo, do comércio de fim de ano. O espírito natalino já era, porque também secou a sensibilidade do que era e o Filho de Deus. Daí a falência das religiões, mas não é das religiões, é dos religiosos, é dos pensadores. Daí a falência das universidades. Daí a falência dos nossos tribunais. Todo mundo está percebendo isso, mas ninguém está percebendo em si próprio.
Porfírio, quem tinha que prender está sendo preso, né?
É. Mas o problema é que os pensadores continuam julgando aqueles que erram e não percebem o seu próprio erro. Que o seu próprio erro, maior de todos, se assim podemos qualificar, exatamente o único erro que podemos qualificar nas pessoas, é não procurar conhecer o que tem de novo no mundo. E dizem, mas a cultura racional, esse povo aí é fanático, sem perceber que o fanatismo está nela própria. Porque continua vivendo de aparências. E a natureza não quer mais ninguém vivendo de aparências.
Você falou que a fase, a mudança de fase é muito dolorosa. Mas não mudar de fase é muito mais doloroso ainda.
E os pensadores comodistas, materialistas, não querem mudar de fase, continuam querendo abençoar o outro. Olha, veja só, a pessoa não se conhece e quer abençoar o outro que também ele não conhece. Mas o artifício é esse.
Um tão sujo querendo abençoar o outro, né?
Um querendo conduzir o outro, porque acha que sabe mais do que o outro, sem perceber que um e o outro são diferentes, e que quem conduz um e quem conduz o outro é o programa da Divina Providência. Mas como assim? Então, eu não posso conduzir os outros? Não deva. Não pode. Você se conduz na medida que você vai se conhecendo, você começa a navegar, e se tiver firmeza, pode até aprumar aquele outro que está navegando, mas não obrigando o outro a navegar junto com você, ou a navegar no mesmo caminho que você está navegando, porque todos são diferentes.
O filho desequilibra tanto que a mãe casa com o filho que já tinha casado com a filha.
Bom, se começarmos...
É o desequilíbrio, né?
É, se nós passarmos a ilustrar essa parte negativa da vida, da forma que ela está se conformando ou confirmando para os pensadores. É isso que as pessoas não percebem. Os pensadores é que estão sendo destruídos. A escola dos pensadores está sendo destruída. Os tribunais dos pensadores estão sendo destruídos. Mas o tribunal de Deus não. A escola de Deus não. O conhecimento do verdadeiro Deus não. E todos são filhos de Deus. Mas os materialistas acham que Deus não existe. E os fundamentalistas e fanáticos acham que Deus existe pela crença, mas não pela razão. Não pelo raciocínio, que é a realidade que nos liberta. Que foi anunciado por João 8,32, que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas os fundamentalistas religiosos que seguiram a cartilha do pensamento ainda seguem pelas aparências, vão continuar sofrendo e sofrendo cada vez mais, e cada vez mais o mundo está provando e a natureza está provando que o mundo está se transformando numa verdadeira fogueira para queimar os próprios pensadores que dizem que os outros vão morrer dentro do fogo. Mas os filhos de Deus não vão morrer dentro do fogo e nós vamos depois demonstrar isso para vocês. O raciocínio não queima dentro do fogo, mas o pensamento pode queimar. A imaginação pode queimar. Por isso está secando. Por isso está acontecendo isso tudo que está acontecendo. Ah, mas não acontece comigo porque eu tenho fé. É o que mais está queimando dentro das pessoas, é a fé. Porque a fé é, não tem uma razão de ser. A mudança grande é essa. Porque a razão de ser da fé é a ignorância. E alimentar a fé é alimentar a ignorância de si mesmo.
Porque a fé também é do pensamento. E o pensamento está secando, então a fé vai secar também.
Muito junto. Obrigado pela complementação autoritária e verdadeira. A fé é do mau condutor, é do pensamento, e o pensamento está sendo tirado da cabeça das pessoas. É isto que nós estamos dizendo com todas as letras. Não estamos condenando, nós estamos atestando aquilo que nós sentimos também em nós mesmos. E que hoje podemos dizer, como estudantes da cultura racional, vejam bem, como estudantes, nós podemos afirmar que a proteção do raciocínio é muito mais eficiente, mas muito mais eficiente mesmo, sem comparação, do que aquela que a gente tinha quando usava a fé. E eu a usei muito, no tempo que eu fui educado e doutrinado para usá-la. E que me levou, de certa forma, a melhorar, mas sempre melhorando uns contra os outros. Porque que adiantava eu saber disso se o meu jeito de saber era sempre diferente do outro? Aí eu me, como diz o outro, me tornei fundamentalista e até materialista. Mas chegou a tempo a cultura racional para me desfazer a tempo essa coisa toda do conflito. Mas ainda existe, nós temos um pouco do ranço, do ar, da arte, que julgávamos ser uma coisa natural. Mas é arte, um artifício que a natureza usou para nos trazer até chegar. Mas nessa mudança, e que as pessoas não perceberam essa mudança, ainda continua acreditando na cegonha, continua acreditando no Chapeuzinho Vermelho, e continua acreditando no Papai Noel por
o coelhinho da Páscoa.
É, o coelhinho que bota ovo na Páscoa e continua achando que está certo. E a natureza provando pelos fatos que tudo isso não tem mais necessidade de existir. Não esteve errado, nunca esteve errado. O erro está no que foi preparado para ser e agora não quer ser. E aí, como é que o mundo fica, Oswaldo?
Eu fico no desespero. E nós temos uma música que vai tocar agora que define bem esse mundo conturbado. É a música Mundo Cão, com Nelson Gonçalves.
Oh, este mundo cão tá na maior confusão. Tá todo mundo louco, é um tremendo sufoco. Oh, este mundo cão não tem mais salvação, tá em liquidação. se Jesus Cristo, que sabendo tudo isto, voltasse pra nos salvar, como um dia ele já fez, com certeza que seria humilhado, espancado, torturado, condenado, crucificado outra vez. A ambição e a maldade estão matando a humanidade. A barra da Lucifer é um salve-se quem puder. Por isso se fala tanto no universo em desencanto. Sodoma e Gomorra, Caim e Abel, o mundo é uma zorra, é uma Babel. A confusão é geral, ninguém entende ninguém, ninguém dá nada a ninguém, ninguém ajuda ninguém. É tempo de Murici, cada qual cuida de si, e os outros que se danem em futebol clube.
E os outros que se danem em futebol clube.
Pois é.
Oh, este mundo grande
Jesus Cristo, que sabendo tudo isto, voltasse pra nos salvar, como um dia ele já fez, com certeza que seria humilhado, espancado, torturado, condenado, crucificado outra vez. A ambição e a maldade estão matando a humanidade. A barra da Lucifer é um salve-se quem puder. Por isto se fala tanto no universo em desencanto. Sodoma e Gomorra, Caim e Abel, o mundo é uma zorra, é uma Babel. A confusão é geral, ninguém entende ninguém, ninguém dá nada a ninguém, ninguém ajuda ninguém. É tempo de Murici, cada qual cuida de si, e os outros que se danem em futebol clube.
Os outros que se danem em futebol clube.
Pois é.
Os outros que se danem em futebol clube.
É isso aí.
Os outros que se danem em futebol clube. Os outros que se danem em futebol clube. Os outros que se danem em futebol clube. Os outros que se danem em futebol clube.
Terceiro Milênio, um programa cultural para a nova geração. Cultura racional dos livros Universo em Desencanto.
A mudança do universo já está acontecendo.
Ouvimos a música Mundo Cão, com Nelson Gonçalves.
E se você prestou um pouco de atenção nesta letra da música do Nelson Gonçalves, Nelson Gonçalves, muita gente sabe que ele embarcou no tóxico, né? Teve uma fase da vida dele que foi terrível, ficou como figura pública, tá? Esse comentário que a gente está fazendo. Mas ele chegou a ter conhecimento do livro Universo em Desencanto e chegou a fazer essa música pela constatação do que ele viu, mas não do que ele aprendeu. Não chegou a ser um estudante como nós pensamos às vezes que somos. Nós às vezes até pensamos que estudamos a verdade. Mas a verdade é uma coisa tão simples que quem muito estuda acaba não enxergando nada. Eu falo contra mim mesmo nesse sentido. Porque às vezes a gente perde muito tempo querendo achar uma verdade, como vem sendo preparado pela própria linha do pensamento, né? Que era aquela linha do conflito, da pesquisa, da inovação, da criatividade, que é o mundo das ideias, criado por Platão, né? Aquela ideologia que cada um vem, sem perceber que, ao exercer essa ideologia, que nos foi doutrinada nas linhas, diferentes correntes do pensamento, sem perceber que está sendo contra um ou contra o outro, porque todos foram doutrinados de uma forma diferente. E no serem doutrinados de uma forma diferente, a conclusão de toda a preparação do pensamento é essa confusão, é o mundo cão. Porque todos querem exercer com fidelidade aquilo que aprenderam com o pensamento. E esse é o grande tiro no pé que muitos pensadores dão, usando aquilo que aprenderam de melhor na vida.
e não perceber os detalhes, as nuances da discórdia que cada pensador é contra o outro. Então veja, se um pensa diferente do outro, e ninguém pensa igual no mundo, já está todo mundo em discórdia por definição. Um ou outro consegue se harmonizar com esta linha de pensamento. Então criaram-se as linhas de pensamento artificialmente para acomodar os diferentes pensamentos. Aí criaram-se as doutrinas, as religiões, as catequeses, para fazer os pensadores, que todos pensam diferente, seguirem alguns aquela linha doutrinária, aquela linha religiosa, aquela linha científica.
Aquela linha de pensamento,
para buscar uma certa harmonia que todos sempre almejaram na vida. Mas os grandes pensadores e os mais fortes vão vencendo os mais fracos. Essa é a história do mundo cão, porque aí entra a lei da natureza, da categoria nossa verdadeira. Aí se constata que todos nós somos bichos. O mais forte come o mais fraco. Você não come da sua espécie, que é canibalismo. Ainda tem. Lá no fundo da África tem. Mas a sua espécie você não pode comer. Mas a espécie inferior você come. Você vai ali no açougue e compra a espécie inferior, que também já foi gente, que já falamos isso aqui também. Então, o pensamento é diferente para todos. A natureza preparou esta belíssima armadilha para o fim dos tempos. O Apocalipse é isso. É todos seguindo os seus belos pensamentos, todos diferentes, todos em discórdia, todos destruindo uns aos outros, porque o pensamento secou, mas ficou forte. Olha, parece uma contradição? Não. A partir de 1935, com a mudança de fase, o pensamento vem secando, mas ele fica forte. Fanatismos, ideologias, essas coisas todas. Nazismo, comunismo, capitalismo, socialismo, liberalismo, tudo isso é a força que o pensamento ganha, todos pensando diferente, cada um seguindo uma linha doutrinária. E aí é o caso de perguntar, nessa linha de pensamento, buscando uma harmonia, aonde vai terminar tudo isso?
E o pensamento ficou mais forte, embora ele não esteja mais na fase dele, para haver mais confusão no mundo, para ver se as pessoas acordam, vamos ter que mudar o modo de vida, porque desse jeito não dá mais.
Ou seja, a inflamação, ela cresce para que a pessoa perceba a doença.
Procurar o remédio.
Então, essa mudança de fase é uma coisa realmente, só a natureza para fazer uma coisa dessas. Só um poder supremo poderia manter a coisa funcionando. A inflamação cresce para que o pensador perceba a doença. Então o pensamento fica forte, mas perde a sensibilidade. Seca. Está aí a ameaça que cai sobre o mundo. A nova ordem mundial e coisa e tal. Chega o terrorismo. Está todo mundo usando máscara. Está todo mundo fugindo de um bichinho que não conhece. Está todo mundo fugindo disso, fugindo daquilo.
Um com medo do outro.
Está com medo de si mesmo, que é o pior de tudo. As pessoas não conseguem mais se encontrar a si próprias. Por quê? Porque o pensamento ganhou uma força, mas uma força tão extraordinária, que só tem um jeito do pensamento se harmonizar. É ele encontrar a imunização racional dentro de si mesmo. É o pensador, com essa força que o pensamento tem, por isso hoje eu estou um pouco mais veemente, porque eu sou pensador, eu fui formado pensador. Então o pensamento nosso fica forte. Para quê? Para achar dentro de nós mesmos o raciocínio.
Porfírio, a fase é de liquidação. O pensamento ficou mais forte para liquidar mais depressa também.
Esse é o sentido real da força que o pensamento ganhou a partir de 1935. A Segunda Guerra Mundial, a geração do rock, a geração do LSD,
do hippie,
as gerações que vêm afundando cada vez mais. Por quê? Porque a juventude vinha procurando algo novo, que a natureza vem preparando naturalmente, que é a fase racional, e só está vivendo de aparências. Mas as aparências quais? Ser doutor, ser uma boa pessoa, ser isso, ser tudo aquilo que o pensamento, ser tudo aquilo que o pensamento nos preparou para ser, artificialmente. Mas o que somos verdadeiramente, somos uns fascínoras, somos carnívoros, matamos uns aos outros, o mais forte mata o mais fraco. Está aí a dominação no mundo. Só falta apertar o botão vermelho. Mas no próximo programa falaremos um pouco sobre esse botão vermelho. Porque o mundo tem dono. Falaremos um pouco sobre o dono do mundo. Na próxima semana falaremos um pouco sobre isso.
O filho, a letra da música fala: ambição e vaidade destruindo a humanidade. E realmente é, né? Cada vez mais ambiciosos, cada vez mais vaidosos e cada vez mais destruídos.
E o pensamento se fortalecendo, esqueceu da pergunta que foi feita em 1935, que deu início à cultura racional. O quem és tu? Quem és tu, que a ilusão é tanto, incapaz de definir o teu eu? Não quiseram definir o teu eu, a humanidade como um todo, continuou vivendo artificialmente, como se estivesse artificialmente certa, criou uma força incrível de desenvolvimento e veio tudo desenvolvendo cada vez mais artificialmente na arte de ensinar, na arte de propagar, na arte de se comunicar, tudo artificialmente. E esquecer de definir o teu eu, que é a parte simples, natural do raciocínio e que muitos pensam que já usam e ainda não usam. Eu sou um deles. Compreender? Então, o natural da natureza é humilde, é simples e etc. Mas foi necessário ser assim para que todos acordem a um tempo só. O mundo tem dono e nós vamos falar disso aqui depois. Mas, por enquanto, compreender esta mudança de fase como sendo, olha, vinha tudo sendo certo, o pensamento preparou tudo para ser assim, criou os ideais e os idealismos, mas as pessoas esqueceram de um pequeno detalhe. Todos pensam diferente. E os mais fortes, que pensam diferente dos mais fracos, estão destruindo os mais fracos. E os mais fracos, que pensam diferente dos mais fortes, estão se borrando de medo, porque vão ser destruídos pelos mais fortes, porque se entregaram à lei da natureza. Mas se desenvolver o raciocínio, nós vamos entrar naquilo que o raciocínio faz. O raciocínio une, porque o raciocínio é uma coisa só e é a verdadeira união de todos os pensadores, se desenvolver o raciocínio. Então, vamos agora começar como é que a gente sente o desenvolvimento do raciocínio, passando a palavra agora para a nossa amiga Heleda, de Formiga, Minas Gerais.
Quanto mais você cultiva o raciocínio, mais você fará desabrochar a semente adormecida que nos tornará livres pelo saber e não pelo implorar.
A pessoa passa a perceber o desenvolvimento do raciocínio pelas mudanças que vai fazendo naturalmente sem sentir, mudando para melhor sempre. Quanto mais o raciocínio desenvolvido, mais vão sentindo melhoras em tudo. Por quê? Porque vai se desligando dessas duas energias do chão, magnética e elétrica. Os males vão desaparecendo, as perturbações, os perturbadores, os que incomodam. A energia racional vai afastando os males do corpo e os males da vida, que são as perturbações. E o aparelho vai se sentindo cada vez mais tranquilo, cada vez mais forte e cada vez mais poderoso, por estar cada vez mais ligado à energia suprema do corpo, que é a energia racional. E a energia racional vai eliminando e paralisando os males da vida e do corpo. Quanto mais desenvolvido o raciocínio, mais equilibrados. Quanto mais equilibrados, mais mudados e mais diferentes do que eram, porque vão começando a ficar desligados da energia magnética, a causadora da lapidação, e da energia elétrica, porque a energia magnética é a causadora dos males do corpo e dos males da vida, que é a lapidação. A energia magnética para lapidar o aparelho de matéria conserva os males do corpo e os males da vida, que são as perturbações. E quanto mais desenvolvidos pela energia racional, mais ligados à força mais poderosa do mundo, que é a energia racional, e mais desligados da energia magnética, que é a causadora de todo o desequilíbrio da vida. E assim, a pessoa cada vez se sentindo mais forte, o seu bem-estar, cada vez mais forte a sua tranquilidade, porque cada vez mais equilibrado pelo desenvolvimento do raciocínio, a energia racional, a energia que comanda a fase racional, a energia que comanda a fase do terceiro milênio, e a pessoa vai ficando cada vez mais diferente para melhor, vai encontrando uma paz tão grande em si mesmo, e essa paz vai equilibrando cada vez mais a pessoa em tudo. A pessoa cada vez mais forte, cada vez sentindo-se dona de si mesma, cada vez com mais força para vencer os obstáculos que vão todos sumindo e desaparecendo, chegando a um ponto em que a pessoa passa a dominar a matéria e não ser mais dominada por ela, porque está mais ligada à energia racional do que a energia magnética e elétrica.
Perceberam? Quando eu anunciei a Heleda de Formiga, Minas Gerais, começou a falar a Bernadette. Preâmbulozinho, para que as pessoas possam sentir como se sente o desenvolvimento do raciocínio. Não é pelas aparências. Todo mundo sabe que a voz da Bernadette é uma e a voz da Heleda é outra. Sem perceber, mas querendo engrandecer a fala da nossa amiga Heleda, a Bernadette tinha esse trechinho gravado, eu assim vou anexar aqui no início para que dê um efeito do sentimento. Então é isso, minha gente. Sentindo o desenvolvimento do raciocínio é a pessoa sentir que passa a ser dona de si mesmo, mas para ser dono de si mesmo precisa estar em acordo, em concórdia com todos, porque todos passam a ter o sentimento de ser dono de si mesmo. Não pelo pensamento, naturalmente, porque o pensamento foi uma ferramenta usada pela natureza para nos preparar, para nos amansar, para nos tirar do mundo das feras. Mas vamos continuar nessa linha de desenvolvimento do raciocínio e agora com a nossa amiga Sônia de Socorro, São Paulo, falando um pouquinho do que são as aparências e reflitam agora na fala dela sobre aquilo que nós achamos que é verdade, mas ainda é aparência, que é aquela questão da fé. Vamos ouvir se a gente consegue entender isso, Sônia.
Aparências não são verdades. Nesse mundo de matéria, tudo é ilusório e passageiro, por tudo estar fora do seu estado natural e original. vivemos como um barco à deriva, navegando em busca de um porto seguro. Porém, onde encontrá-lo? No livro Universo em Desencanto, no nono da tréplica, o racional superior nos esclarece. Vivemos todos às tontas, porque nada de certo ninguém sabe dizer. Vivemos todos na incerteza de tudo, por de certo nada sabermos. Somos tudo e nada somos, porque julgamos ser o que não somos, porque ninguém sabe o certo disto que nós somos. Somos tudo e nada somos. As aparências nos envolvem. Vivemos camuflados pela ilusão, sonhando tão diferente, por ninguém saber o que é. Vivendo igual a um bicho que vive iludido por tudo, ambicionando tudo, por não saber por que vivemos. A ganância nos atolou de tanto sofrimento que existe somente na vida, a obsessão da matéria que nos aumenta os tormentos. Nesta vida que parecia que não tinha mais jeito, que nos nossos modos e na nossa forma de vida não se encontrava mais jeito. Parecia que estávamos sendo sucumbidos por um dilúvio de fogo ardente, que ninguém sabia mais como viver nessa vida de tanto sofrer. Sofria o pequeno e sofria o grande, e ainda como sofrem, e não tínhamos como nos livrar. Tínhamos mesmo que sofrer por ninguém saber e sem poder se defender. E assim, vivendo nesses augúrios da vida, como a vida pudesse surgir, e todos bem iludidos, implorando aos salvadores, e ninguém era atendido. E por isso, a vida continuava com os seus horrores e com suas dores. Ninguém tinha mais sossego, nem de dia, nem de noite. A vida se tornando um verdadeiro inferno, por ninguém saber o porquê da vida. As aparências encobriam tudo e todos no maior desacerto. Todos procurando acertar. E como podiam acertar dentro de uma deformação? Se tudo é deformado, em processo de degeneração, nunca poderiam acertar por não saberem o que são. Porque não sabiam o que são e hoje, sem esperar, encontrando o justo e certo lugar, tendo conhecimento do porquê tudo aí está desta forma e desse jeito, que ninguém sabe como consertar, como ninguém nunca soube consertar. Aparência não tem conserto. Aparência não tem conserto, porque aparência não é verdade. E o que não é verdade não tem conserto por não ser verdade. Mas com o tempo, tudo chegará no seu justo lugar, porque as aparências nada são. Aparência nada é, e por nada ser, é a razão de que tudo se acaba. Aparência é mentir para si mesmo, e a mentira não tem conserto. Só deixa de existir quando chega a verdade. Então, o conserto das aparências são as verdades das verdades. Com o tempo, tudo vai evoluindo cada vez mais e vão chegando naturalmente à forma justa e certa de viver, muito naturalmente, pela evolução natural da natureza. Tudo chegará com o tempo, no seu justo e verdadeiro lugar. Tudo é com o tempo, e tudo chega a seu tempo, sua época, por meio da lapidação dos seres. A evolução natural da natureza, a evolução das épocas, dos tempos, tudo mudará para melhor sempre, por estarem mais instruídos, mais equilibrados, mais evoluídos. Hoje é uma coisa, daqui a 50 anos é outra muito diferente. O tempo é tudo, e assim vai tudo mudando naturalmente. Vai tudo chegando no seu verdadeiro lugar naturalmente. E assim, olhe para o passado e veja o que foi o passado e as épocas e a vida no passado. E veja como tudo já mudou muito para melhor sempre. E agora, com a imunização racional, muito mais depressa, muito mais ligeiro, por a fase natural da natureza ser racional. Então, mudará tudo naturalmente, muito mais ligeiro, por a fase ser racional. Por entrar no mundo a fase racional, a fase consciente, vão todos se conscientizando naturalmente das verdades das verdades, e todos e tudo naturalmente chegando no seu verdadeiro lugar. E por isso, aí está a fase de recuperação do animal racional para aparelho racional, da fase de inconsciente para a fase consciente. E o fator natural de tudo que existe é a supremacia racional, a condição de ser aparelho racional. Então, não há modos diferentes, porque a razão é uma só, a verdade é uma só, o Salvador é um só, o racional superior. E o mundo racional é um só, o mundo dos puros, limpos e perfeitos. Sendo assim, vamos rumar para o porto seguro que está no ler e reler o livro Universo em Desencanto, onde encontramos a orientação, o amparo e a proteção necessários para viver em paz, com saúde e sossego. Salve!
E é isso aí, minha gente. Aparências não são verdades. Aquilo que o pensamento nos ensinou é uma arte artificial. O que o raciocínio está nos ensinando é a concórdia, a união de um por todos e todos por um.
Adeus aparência, por fim. Acabou. Vamos parar de viver de aparências, né?
Vamos parar de viver de aparências. Vamos viver a nossa verdadeira realidade. E qual é a nossa verdadeira realidade? Na próxima semana falaremos um pouco sobre isso no sentido não religioso, mas no sentido cultural. Falar da mecânica do verdadeiro Deus, da verdadeira luz, da divina providência que vem iluminar todos. Que vai ser muito, muito delicioso a concórdia. Quando nós começarmos todos a acertar, mas é todos. Ninguém melhor do que ninguém, porque todos são filhos de Deus. Todos têm raciocínio.
De coração aberto, abraça a todos como irmão.
Um abraço da concórdia racional, que o mundo racional esteja abraçando todos nós, num elo só, que o programa Terceiro Milênio tem a finalidade de divulgar a concórdia. Então, para haver concórdia, precisamos todos ser abraçados ao mesmo tempo. E para sermos abraçados todos ao mesmo tempo, neste programa diferente que foi hoje, precisamos de um livro. Aonde encontra o livro, Oswaldo?
Em Teresópolis, você encontra o livro Universo e Desencanto na livraria Clube Cultural. Sintam-se todos abraçados. E o WhatsApp da Rádio Geração 2000 é 21 993 47 7255. E o telefone 0 operadora 21 2642 2000. Mande mensagem para nós. E não perca tempo, conheça a cultura racional, leia o livro Universo de Encantos. Muito obrigado pela sua atenção. Uma boa noite, um bom final de semana e salve!
Eu não vou te dizer, mas uma coisa eu lhe digo. Se quiser, você vai.